a ponto de fazer grandes defesas. Ele fez sim um milagre no segundo tempo, que eu até falei com você que ele defendeu com o rosto, salvo engano, uma bola espetada pela direita, mas não foi uma sequência de boas defesas como o Ronaldo vinha fazendo. E o João Paulo também não fez grandes defesas contra o Remo lá no Mangueirão. Então eu manteria essa formação, talvez mudando um pouco ali a formação no meio campo com o Everton Ribeiro, mas obviamente que é jogador de jogo grande e deve ir pro jogo.
O problema, meu querido Fabelo, dessa questão do Everton Ribeiro, a gente até falou sobre o quanto ele ajuda no quesito marcação, é que uma coisa é enfrentar o Atlético Paranaense, outra coisa é pegar o meio campo do Palmeiras. Se o Everton não tiver naquele dia fisicamente bem, até para ajudar na marcação, o Bahia fica muito exposto, ou não, hein, Flávio Lordeiro?
Fica muito exposto. O Everton Ribeiro, ele tem um papel importante, sim, na marcação, em cercar o atleta, e nós observamos por várias oportunidades ele não tendo a condição de acompanhar jogadas. Você lembra, por exemplo, que no ano passado o Everton Ribeiro fez questão de jogar contra o Flamengo e ele foi fundamental quando o Bahia venceu o Clube Carioca por 1-0 aqui na Fonte Nova. E naquele dia, Fábio Gomes, o Bahia teve chegou a ter dois jogadores a mais do que o Flamengo, e mesmo assim tomou um sufoco no final do jogo. Então o Everton Ribeiro é sim uma peça importante na marcação, por isso que eu citei o grau de intensidade para que o Bahia possa ganhar o meio campo, e o segredo desse jogo vai ser a construção e ganhar o meio campo. Quem ganhar o meio campo, na minha opinião, ganha o jogo.
Gabriel Barcelos, você já conseguiu identificar o que é que tá acontecendo com o Ademir? Porque eu nunca vi uma fase tão ruim de um jogador no Bahia como eu tenho visto a do Ademir. O que é que tá acontecendo com esse jogador que não é ruim, não é um jogador fraco, é um jogador que já mostrou potencial, mas nos últimos jogos tá dando pena ver o Ademir jogando.
Fábio, ontem a gente até falava sobre isso durante a transmissão, né, em determinado momento de uma das jogadas que o Ademir tentou. Eu não me recordo de ter visto isso esportivamente, tá? É algo surpreendente, porque, e você até concordou comigo na hora que eu falei, desde o jogo contra o Rings, que aconteceu aquela fatalidade, que ele errou a jogada e acabou prejudicando o Bahia, eu não vi o Ademir ganhar nenhum duelo em nenhuma das partidas que ele participou. Ele perdeu todos os um contra um que ele fez contra os defensores, todos. Não tem nenhum que eu me recorde do Ademir ter ganho uma bola que ele colocou na frente, que ele deu um drible, que ele deixou o defensor pra trás. Malmente ele consegue ganhar esquinados agora quando ele leva a bola pra linha de fundo, que o zagueiro às vezes corta, mas na maioria das vezes ele está perdendo todos os duelos. É muito difícil a gente não atrelar isso ao fator psicológico, Fábio. Muito difícil mesmo, porque fica complicado a gente não levar pra esse lado. Ele tá muito abalado, ele tá inquieto, ele tá aéreo, ele não tá aquele cara ligado no jogo, como ele entra no jogo e fica ali efusivo, querendo partir pra cima, ele não tá da mesma forma. Isso abalou ele psicologicamente. Acho que, se eu não me engano, foi no Bavi, do 1-1 do Campeonato Brasileiro, que quando acaba o jogo, ele fica muito assim, socando gramado, desnorteado, bastante revoltado, porque nem ele tá conseguindo sair dessa situação. Não vou culpar o torcedor ficou chateado, ficou na bronca, e ele merece, de fato, todas as críticas. Ele mereceu, na verdade, perdão, mereceu todas as críticas que ele recebeu, só que ele, aparentemente, Fábio, não soube lidar com isso. Ele não tava preparado para tamanho massacre que ele recebeu, e volto a dizer, justo, porque ele prejudicou o Bahia de forma muito grave no jogo do jogo que aconteceu, mas ele não conseguiu virar essa chave ainda. Eu concordo com você, não acho ele um jogador ruim, não. Acho ele um jogador muito pelo contrário, que pode ser muito desequilibrante pro Bahia com a qualidade que ele tem no mano a mano, no um contra um, mas de momento o psicológico tá derrotando o Ademir e ele tá perdendo esse jogo constantemente nas partidas que o Bahia tá em campo e que ele precisa ser acionado, Fábio.
E eu não sei se o Flávio vai concordar comigo, Flávio, mas não é aquela questão de preguiça, de má vontade. Eu olho para o Ademir, eu vejo até que ele tenta, sabe? Mas parece que enquanto ele vai tentando, o corpo não ajuda. Vai dando tudo errado, ele puxa para o lado direito, aí pisa na bola, aí bate na perna esquerda, espirra. O que é que acontece com um jogador como esse, hein, Flávio Lordeiro?
é problema de cabeça mesmo, né? O Ademir, e assim, eu concordo com a fala do Gabriel. Eu acho que realmente aquele jogo contra o Rings e depois contra a Juazeirense, o torcedor do Bahia avaliou dois jogadores específicos. Um foi o William José e o outro foi o Ademir. Os demais foram poupados da vaia. Everton Ribeiro, Carlos Alexandre foram poupados, mas não foram aplaudidos. E só me recordo do Eric Pulga ser aplaudido naquele jogo. Então, o Ademir, ele teve sim um problema, ou melhor, ele tem sim um problema de confiança. Acho que é um problema totalmente contornável. As críticas que eu ouço, em particular sobre o Ademir, são na linha que você colocou, inclusive, que é um bom jogador, que não é pé duro, que é um jogador que tem muito a contribuir ainda. E eu sinto que o torcedor do Bahia tem uma percepção muito parecida com a sua em relação à manutenção do Ademir no grupo, no elenco, e é que ele vai realmente dar muitas alegrias ainda na temporada. A temporada é longa, a gente sabe disso. O Kiki Oliveira vive uma fase muito melhor em termos de confiança do que o Ademir, mas o Ademir tem sim boas oportunidades para melhorar. Vou lembrar para você, torcedor tricolor, e para você, Fábio Gomes, e para o Ademir, que está nos ouvindo agora, tenho certeza, porque eu soube que o elenco do Bahia ouve muito a 97.5 aqui na BNews também. O Ademir foi o jogador decisivo. Eu soube informações privilegiadas ali do elenco do Bahia, soube de duas fontes fidedignas de Água de Lindóia.
O goleiro João Paulo que você defende, né?
Pare com isso, rapaz. O rapaz é um bom goleiro. Tá pegando no pé do João Paulo. Desnecessário, Fábio Gomes. Mas vamos lá, Fabão. A questão do Ademir, por exemplo, Fábio, tava falando que ele foi o jogador decisivo no último duelo entre Bahia e Palmeiras na Fonte Nova, naquele gramado horroroso que nós vimos aqui pintado em um passe, sabe de quem? Ronaldo. Ronaldo que deu assistência para o Ademir fazer aquele golaço em cima do Palmeiras. Então, se existia um motivo para o Ademir se reinventar, naturalmente é no próximo domingo de Páscoa contra o adversário que ele, voltando de lesão, decide de jogo em favor do tricolor. Então, essa é uma boa memória para ver se a gente muda a chave um pouco e esse jogador passa a construir um pouco mais do que vem construindo.
Beleza, vamos lá, vamos mais um áudio aí para depois do dia do Vitória, 99654-2750.
Boa noite, Fábio, boa noite para a bancada aí, José Sá de Paripe. Perguntar, Reinaldo, era assim, Jair vai cair na real quando, amigo? Que esse Lepo, esse Natan Mendes, esse Renzo Lopes, esse Cantala Pedra, não tem mais condições de ser titular do Vitória. Esses jogadores chupa cabra e essa zaga também chupa cabra. Os dois gols ontem, seu Natan mesmo, o cara num corpo daquele, um menino franzinho daquele levou o cara. Rapaz, e no segundo gol, foi terceiro, ele encruza os braços. Fábio Mota, manda esse entregador de camisa embora, Fábio Mota. Por mais que o time seja ruim, rapaz, hoje no Brasil, por menor que seja o time, não joga com tanta covardia fora de casa como o Vitória joga. Isso é ridículo. O Vitória nunca jogou assim. Comenta aí, por favor.
Bom, daqui a pouquinho o Flávio vai comentar e a gente vai deixar pra falar do Natan também. Bota o hino do Vitória aí pra Reinaldo falar como é que foi o dia do Leão, como é que foi o dia do Rubro Negro. A gente já fez praticamente todos os comentários desses atletas citados, menos o Natan. Então, meu querido Reinaldo, por favor, traga o dia do Vitória e quando você terminar de falar do dia, a gente vai analisar a condição do Natan Mendes.
Muito bem, viu, Fábio? Não teve dia do Vitória, né? O Vitória está retornando hoje a Salvador. Ele poderia até ter ficado lá em Minas Gerais, para depois ir para Chapecó, já que...
Não era melhor não, Reinaldo? Até pela crise, pelo momento, era melhor ter ficado lá.
Com certeza,
lá,
né? Com certeza. Concordo com você, Fábio, com certeza. O dia do Vitória hoje foi de retorno a Salvador e a reapresentação, ela só vai acontecer amanhã à tarde, tá lá à tarde, lá no Barradão. e sábado pela manhã vai fazer o último treinamento para pegar o voo novamente. Já ficaria logo lá, tá próximo, sairia um pouco da pressão aqui de Salvador, mas não, preferiram retornar e esse aí é o dia do Vitória, né? E é por conta disso, Fábio, que eu quero até colocar um pouco do que o Jair falou, já que o que tá repercutindo mais é o jogo diante do Cruzeiro, a péssima apresentação do Vitória, mas vamos ouvir rapidinho só o que o Jair fala em relação a essa partida aí e o gol sobre gol, né? Porque foi isso que ele fala constantemente na coletiva de ontem.
Você tem total razão. É, a gente está vendo os mesmos problemas. A gente volta a repetir. A nossa primeira vitória o ano passado foi depois da 29ª rodada fora de casa. E nós queremos a regularidade que a gente fala, e a regularidade passa por vencer fora de casa e performar também bem fora de casa. Conseguimos fazer isso no outro jogo, mas hoje a gente não conseguiu, essa é a grande verdade. Tomamos aquela pressão inicial, suportamos, como estávamos no nosso melhor momento, tomamos 3 gols em 6 minutos. Então a gente não pode normalizar essa situação, é uma situação que nós estamos nos cobrando bastante e temos que sanear o quanto antes. Porque fazer gols, tomar o gol, acontece. Só que não pode acontecer o que acontece depois do jogo, do gol. Da gente se abater e a gente tomar sempre gol sobre gols, que é uma situação recorrente, então é uma situação que nós temos que sanar o quanto antes, para que a gente, caso a gente queira ter esse equilíbrio, também jogando fora de casa, já que a gente não tem a força da nossa torcida, você me perguntou, acho que a discrepância é, com certeza, a nossa torcida é o nosso 12º jogador. Então todos nós sentimos quando nós não estamos junto com ela, que ela nos que empurra, que o barradão ele ferve, isso é verdade. Só que a gente, para ter um campeonato mais regular, passa por também fazer grandes jogos, mesmo estando distante da nossa torcida. E hoje o ponto para ser atacado é esse ponto, que é gol sobre gol. A gente não pode esconder do nosso torcedor, não pode esconder de quem está acompanhando. E a gente não pode, no melhor momento que a gente estava no jogo, parecia que ia controlar o jogo, e começamos a melhorar, a gente toma gol sobre gol, 3 gols. Então acho que o jogo ficou resumido a isso. Até a 6 minutos, 3 gols, jogando fora de casa, praticamente o jogo terminou por ali. Então agora já é fazer diferente no jogo da Chape, não vamos usar desculpas, o placar diz por si só, não fizemos longe do nosso jogo, muito abaixo no primeiro tempo, e os 3 gols ainda pior ainda, em 3, 6 minutos, e acabou o jogo, podia parar ali como parou ali, acabou, morreu tudo que aconteceu ali, e a gente sai derrotado, mas... Vamos lá, agora é recuperar, já tem pouco tempo de recuperação, mais uma viagem distante. Acho que a gente possa já dar uma resposta para o nosso torcedor, para nós mesmos, que nós podemos fazer diferente e principalmente sanar essa situação de gol sobre gol que vem sendo recorrente. Não é uma situação nova, é uma situação recorrente. Então nós temos o quanto antes, para ter regularidade, conseguir sanar essa situação.
Questionam também sobre a questão do desempenho fora e dentro de casa e te perguntam quais são os caminhos que você entende necessários para seguir, né, nesse momento e conseguir ter um desempenho fora de casa igual o dentro de casa.
A mesma pergunta do Léo, acho que parte muito por nós entendermos que nós também somos fortes jogando fora da nossa casa, longe da nossa torcida, e que como foram as minhas perguntas, vai ser a mesma resposta. Volto a dizer que nós temos que ter regularidade, e o mais importante nesse momento é nós sanarmos essa situação de sofrer gol sobre gol. Acho que é o nosso calcanhar de Aquiles hoje, é uma situação que nos incomoda, né, que a gente tem que trabalhar o mental, o emocional, para que a gente possa, não é normalizar o gol, mas sim a gente saber conviver com o momento que você vai tomar o gol, e a gente não pode sair do jogo, porque caso a gente saia do jogo, foi como hoje, em 6 minutos tomamos 3 gols e acabou que definiu a partida.
Tá bom, ouvimos aí o treinador Jair Ventura, né, onde ele fala inúmeras vezes no gol sobre gol e buscar um equilíbrio fora de casa, né, porque o Vitória, ele joga às vezes a contento, consegue performar em casa muito por conta da raça, da vontade dos jogadores, do que da técnica. É pouco tempo de trabalho, né, Fábio? Já adiantei, representação amanhã, treina amanhã é mais aquele regenerativo para os atletas que jogaram a partida de ontem. Treinamento de fato é sábado pela manhã, quando vai fechar a preparação. O boletim médico, Dudu, tá no processo ainda de reabilitação, só vai voltar lá pro ano que vem. O Edu, da mesma maneira. O Pedro Henrique, o atacante, né, que foi dar a bicicleta, quebrou o braço, o jogador, ele já está na transição, Marinho ainda está no departamento médico, apesar de já ter feito atividades na academia. Richelli iniciou a transição e o Jamerson ainda no departamento médico por conta de uma lesão muscular. Renato Kaiser deve aparecer normalmente aí para o jogo de domingo.
Bom, tá aí, ó. Tá aí o desabafo aí, toda a informação, né? A gente ouviu aí a coletiva do técnico Jair Ventura. É a moda, né, da justificativa do treinador do Vitória. Eu quero ouvir, lógico, a análise do nosso querido Flávio Lordelo. Eu acho, viu, Flávio, por mais que em alguns momentos ele seja um cara consciente, um cara que fala a verdade da coletiva, ele já tá chegando ao ponto de meio perdido, meio baqueado. Eu sinto o Jair Ventura já baqueado nas coletivas. Eu quero sua opinião, meu querido Flávio Lordelo.
É, a gente precisa fazer duas análises, né, distintas, com direcionamentos bem definidos. A primeira avaliação, Fábio, é sobre a responsabilidade ou responsabilização dessa má fase do Vitória, dessa má construção de elencos que o Vitória tem, e obviamente não passa pelo Jair Ventura, que ele deve ter pedido alguns nomes que não foram, que não viram, assim como o jogador do Corinthians, o Mandaka, né, lá do Juventude, não vieram, mas ele deve ter referendado, e outros que ele não conseguiu trazer porque o orçamento do Vitória não proporcionou. Então, a construção do elenco, muito embora passe pelo Jair Ventura alguma referência ali, é responsabilidade da diretoria do clube, e esse elenco que ele está administrando, obviamente, que muito embora ele diga que está satisfeito com o seu elenco, ele falou por 4 vezes seguidas, inclusive, isso é um sintoma de negativa, né? Meu amigo Yang Mendes já fala isso na sua leitura de PNL, isso mostra que o Jair não está satisfeito com o trabalho que vem fazendo. E eu concordo muito com você quando você fala que está chegando à exaustão o trabalho que ele tem feito, e ele não tem mais o que dizer a respeito dos maus resultados que estão sendo observados através das partidas feitas pelo Vitória. O Vitória, nos seus últimos jogos, fez jogos muito aquém, apenas fez o jogo contra o Mirassol os primeiros 30, 40 minutos muito bons ali, não é que seriam muito bons, mas fez acima da média do que vinha fazendo, mas o próprio jogo contra o Galo Mineiro aqui no Barradão não foi bom. O Vitória venceu por 2-0, enganou no resultado, porque o resultado diz aquilo que não foi o jogo. O Vitória fez um gol, depois teve a pique de tomar um empate, o Galo se desesperou, estava trocando o treinador naquela oportunidade, e o Eric fez um golaço, um baita golaço no segundo tempo, e fechou o caixão do Galo. Mas o Vitória não faz boas apresentações. Uma parte é culpa da diretoria, como eu falei, e a outra parte é culpa do seu treinador. Eu acho que o Jair, Fábio, não aceita jogar de forma, entre aspas, covarde. O que é covarde, torcedor? Não é jogar de forma reativa, simplesmente por jogar, mas é jogar entendendo as suas limitações. E aí eu volto ao esquema dos três zagueiros, porque foram os três zagueiros, o esquema com três zagueiros que salvou o Vitória da degola no passado. Saber jogar por uma bola, e muitas vezes é avançar um pouco das linhas, saber marcar o adversário, e esse papel, na minha opinião, cabe ao Jair Ventura. E ele, no afã de atender parte da crônica esportiva, da imprensa, nas suas análises críticas que são justas, e eu acho que ele quer sim praticar um bom futebol, ele acabou se perdendo no meio do caminho. Tanto que o Vitória, em 2026, ainda não tem nenhuma bela apresentação do primeiro ao 90º minuto. Nós temos sim um baita primeiro tempo no Bavi da final do Campeonato Baiano, e foi só. O Vitória não conseguiu repetir a edição daquele primeiro tempo mágico contra o Bahia, que fez na final do Baianão, em nenhum jogo ainda. Nem aqueles jogos que venceu no Barradão, Fábio.
Beleza, 996-54-2750. Bota o torcedor para falar com a gente aí, meu querido Everton Bruno.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Ronaldo. Ronaldo, rapaz, eu queria falar, às vezes eu questiono aqui em casa,
Esse torcedor maluco, doido, fanático que tem no Vitória. Porque o Vitória está faltando um presidente há muito tempo, que o Vitória não tem um presidente. O Vitória tem um quebra-galho, você entendeu? Presidente, o Vitória não tem. O único presidente que o Vitória teve foi Paulo Carneiro, primeiro mandato, e segundo, Alex Portela. Aí daí pra agora não tem mais presidente, só quebra-galho. Quebra-galho já tem 5 anos no Vitória, não faz nada. Futebol não sabe administrar o futebol, não entende nada de futebol, você entendeu? Uma outra coisa, pra você ter uma ideia, ele é tão fraco que ele deixou um presidente da TUI contratar, fazer vamos supor, manifestação para contratar Marinho. Marinho, 35 anos, Marinho vai fazer o quê, rapaz? Um cara desse é burro, não é? E os burros ainda botou nele. Essa é a realidade. Você entendeu, velho? Rapaz, o cara não entende. E digo mais a você, vai ser ele desce. Com as pernas de pau que tá aí. O cara fez tanta merda dentro do Vitória, ó. Trouxe aquele maluco, aquele treinador que foi, treinou São Paulo. Ou seja, o Corinthians, o cara fraquíssimo. Mandou o cara embora, aí trouxe isso agora, esse que tá aí. E o Vitória subiu? Pronto, ó, obrigado, tudo bem. Vamos trazer agora planejamento, fazer um planejamento. Vamos trazer agora o Vitória. Mas o Vitória falta planejamento, projeto que não tem, ele não entende futebol. Esse diretor que tá aí, o diretor é fera, entende futebol, mas ele não deixa o cara contratar. Por quê? Porque ele quer jogador de 5 mil reais, 5 milhões, jogador ruim, de empresário, só empresário iludindo ele. O empresário sabe que ele é tão burro que o zagueiro do Fortaleza, que o Vitor tava querendo. O empresário disse, não, ele vai. Vou pesar que ele vai ter que botar dinheiro. Rapaz, ele é burro demais, esse Eric. Eric é perna de pau, rapaz. Esse Eric é jogador pra dar 8 milhões no cara desse, é tanto de jogador aí no Mercosul. Aí o empresário já sabe que ele é burro e faz o quê?
3 minutos de áudio. E Eric é perna de pau, é Reinaldo Oliveira?
Não, não é que é perna de pau, né? Ano passado ele sobreviveu daqueles golaços que ele fez, inclusive contra o próprio Atlético Mineiro e um contra o Palmeiras, 2 golaços de chapa. Sobreviveu disso, né? E algumas assistências. Ele, esse ano, se você pegar os números da Série A, ele é um dos jogadores de mais participações em gols no Campeonato Brasileiro da Série A. Não sou eu que estou dizendo, não. Tá? Ele tem 6 participações em gols. 5, né? 5 participações em gols no Campeonato Brasileiro, um dos jogadores que tem mais participação. Ele é participativo, ele não aparece pra torcida, mas quando tem jogo que ele vai mal, aí ele vai mal mesmo e o torcedor critica, né, Fábio?
A crítica em cima do Eric é uma crítica justa, Flávio Ordelo?
Sim, acho que sim. O Eric é um jogador que tem que trazer um pouco mais de valor agregado ao clube. Eu já falei algumas vezes aqui, eu critico muito a passividade com que o Eric encara as partidas. O Eric é um jogador muito passivo. Eu me lembro aqui de alguns jogos que o Eric fez que foi bem. Naquele segundo tempo contra o Atlético, ele foi bem em parte do segundo tempo. E no jogo contra o CRB, na minha opinião, ele foi um baita atleta ali, figurando entre os melhores do Vitória naquele jogo. Mas foi contra o CRB, não foi contra um time de Série A. O Eric, na minha opinião, deve, e deve muito ainda, porque ele tem valor agregado pro clube. Não concordo com o torcedor, com todo o respeito, não concordo com o torcedor quando fala que o Eric é pé duro. Não acho que o Eric é pé duro. Eu acho que o Eric apenas falta um pouco de intensidade e conectividade mais, com que ele fique mais plugado no jogo durante toda a partida. Que isso tem, inclusive, sobrado em Mateuzinho. Mateuzinho tem estado atento nas jogadas, antecipando o passe, antecipando domínio de bola. Isso é estar conectado. E eu acho que falta um pouco disso pro Eric, para ele deslanchar no Vitória. Mas eu acho que ele tem bons valores agregados ao Vitória, caso ele resolva, né, entrar na partida de vez.
Beleza, vamos lá, 996542750. Você vai mandando sua mensagem, você vai interagindo, mas Gabriel Bacelar também tem a parte da coletiva do Rogério, não é isso, Gabriel?
Isso, Fábio, está separado aqui por Everton Bruno. Flávio tá gaiado que você não tá aqui hoje, rapaz. Véio. Mas vamos ouvir o Rogério e já a gente debate o que o Rogério falou.
O Palmeiras tem um jogo para realizar amanhã ainda que pode chegar numa diferença de pontos que não nos permita brigar pela liderança. Para mim é importante, hoje o time produziu.
Fala time, olha só, eu tenho uma apresentação para fazer pro...
Bora. Rapaz, isso tá a desordem aqui hoje, meu irmão.
Que foi isso aí, meu irmão?
Foi, voltou? No começo do Vambora. Jogo, teve um momento que caiu um pouquinho ali na parte de marcação, apesar que conseguiu se defender bem, mas estava numa linha um pouco mais baixa do que a gente trabalha, né? Eu acho que tinha muitos jogadores retornando, que é o caso do David, do Everton, que ainda não estão 100% na sua condição física, e teve um momento do jogo que nós erramos bastante passes, né? Fomos encaixar contra-ataques e erramos muitos passes. De positivo fica a dedicação de todos hoje, da mesma maneira como nós paramos no jogo lá em Belém, hoje também acho que nós competimos muito até o final, acho que é destacar a parte de competitividade de todos, dedicação, você vê o próprio Everaldo dando carrinho aqui no final antes de ser substituído, Kiki correndo muito, mesmo não sendo tecnicamente um jogo brilhante, mas nós nos posicionamos bem, competimos bem, quando tivemos a bola, tivemos bons contra-ataques, puxamos boas arrancadas para para a parte final do campo, no momento que eles tentaram pressionar a gente, né? Acho que o segundo gol veio no momento que eles estavam bem no jogo e nós conseguimos aquele segundo gol. Teve o pênalti que eu acho que criou uma expectativa que eu achei até que foi pênalti, do telão que eu olhei, né? Mas não tem outros ângulos assim. E o time continuou batalhando no segundo tempo, acho que não desistiu, se posicionou bem defensivamente. David fez um bom jogo, me pareceu bastante cansado, bastante desgastado, né? Tanto ele quanto o Nico muito desgastado no final do jogo, mas linha de defesa bem novamente. Caio, Jean e Everton na construção no primeiro tempo conseguiram envolver bastante o Atlético, sofreram um pouquinho na marcação, que é normal. Esperamos que a gente possa ter mais ritmo para o próximo jogo, né? Nós temos 72 horas aí para um pouco mais de 72 horas para se recuperar. O jogo é domingo às 4? Não, 19. Vamos ter aí boas horas para tentar recuperar o time para mais um jogo, como você falou, contra o líder do campeonato.
Tá aí a fala do Rogério, Fábio, trazendo detalhes do que ele pensa do time do Bahia, principalmente também já projetando o confronto contra o Palmeiras, que acontece no próximo final de semana, no domingo, aqui na Fonte Nova. Palmeiras, que inclusive está em campo há 7 minutos já contra o Grêmio, 0-0, o Palmeiras que vai jogando em casa o seu último confronto antes de enfrentar o Bahia. O jogo está sendo na Arena Barueri, viu, Fábio?
Tomara que tenha uns 3 expulsos aí, viu, Flávio Lordelo? Alguma confusão nesse jogo, uma lesão de alguém importante. Deus é mais desejar o mal dos outros aí, mas tirar alguém do Palmeiras pro jogo do Bahia, viu?
Eu falei algo parecido agora há pouco, tava em off, eu falei aqui, rapaz, tomara que tenha alguma confusão aí, ou alguém quebre a perna. Eu não falei desse jeito, mas pensei em tirar alguém do jogo mesmo, porque o time do Palmeiras é realmente muito bom. Agora, o Rogério fez uma leitura, ele geralmente faz leituras bem assertivas das partidas, né? O Rogério Ceni, ele é bem fidedigno ao que acontece nas partidas, e ele sinalizou que o Bahia não fez uma partida brilhante, digamos assim. É muito difícil você falar pro torcedor, depois de uma vitória por 3-0, que o Bahia não fez um bom jogo, um jogo de excelência. É muito difícil, porque o resultado, Fábio Gomes, ele fala por si. E quem não viu o jogo, que não acompanhou os melhores momentos, por exemplo, não viu que durante o primeiro tempo, entre os 15 e os 25 minutos do primeiro tempo, o Bahia teve muitos problemas ali no domínio de bola, na saída, e o Bahia, obviamente, que teve condições muito precárias e quase toma o gol de empate em alguns momentos. Agora, o resultado por 3-0 é um resultado imperioso. Ele fala por si só. O Bahia conseguiu construir uma vantagem, contra um time mediano, né? Nós falávamos ontem, durante a jornada, que o time do Atlético Paranaense era um time ruim, mas concordo contigo que foi realmente um exagero da minha parte. Obviamente que é um time ruim, não é um time ruim, é um time muito limitado, tem muitos problemas defensivos, é verdade, e o Bahia aproveitou a defesa frágil do Atlético para fazer o placar. Mas o Bahia não fez um jogo de imposição durante todos os 90 minutos. O segundo tempo, você já falou, e eu falei também, o Bahia foi muito mal na questão do domínio de bola e criar chances de gol. Agora, isso não pode se repetir contra Palmeiras, contra Corinthians, contra Flamengo, contra o São Paulo, que está ali na frente, contra o Botafogo e o Fluminense, que são times que vão explorar as fragilidades e os momentos de ato que o Bahia, porventura, apresente. Então, o Bahia fez um jogo para ganhar do Atlético, ganhou o jogo, é importante somar mais 3 pontos, diminuir o saldo de gols que sofreu contra o Remo lá no Mangueirão por 3-0, e o Rogério Ceni tem ciência disso, tanto é que falou na coletiva que ele teve muitos erros de passe. Isso precisa ser corrigido para que contra o Palmeiras o Bahia não proporcione chance ao adversário.
Ô, meu querido Fábio, aproveite aí que você está analisando Palmeiras, Flamengo também em campo, né? Me diga o que é que precisa acontecer aí para fechar a rodada boa para o Bahia continua em terceiro. Me diga o que é que precisa acontecer, e até para o Vitória também, né? Como é que ficou a posição do Vitória, Reinaldo pode ajudar, para o torcedor baiano saber como é que está a condição do tanto de Bahia quanto de Vitória nessa rodada da Série A que está chegando no final daqui a pouquinho.
Pro Vitória, Fábio, o Vitória ele caiu uma casa, né? A vitória do Atlético Mineiro fez o Vitória ir para 11º. E nesse momento aí, caso o Bragantino vença o Flamengo, também passa o Vitória. Deixaria o Vitória, na pior das hipóteses, na 12ª colocação. Não é isso, Fábio?
Isso. O Vitória tem 10 pontos, o Bragantino tem 9 pontos.
Pronto, mas ele tá indo a 9, e se ele ganhar, ele vai a 11.
Isso.
Pronto, exatamente. Aí passa o Vitória, deixa o Vitória na pior das hipóteses nessa rodada, em 12º.
É, mas a conta pro Vitória, Fábio, é contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, que é o 17º colocado e tem apenas 3 pontos de diferença. Ou seja, o Vitória está a 3 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro time colocado na zona de rebaixamento. É claro que o Cruzeiro tem apenas uma vitória. O Vitória tem 3 vitórias e o número de vitórias é sim critério de desempate. Então, mesmo que o Vitória perca o próximo jogo e o Cruzeiro vença, o Vitória não perde aí, não entra na zona de rebaixamento. Pelo menos essa é a expectativa, né? Além do Cruzeiro, tem o Bragantino, como o Reinaldo falou, com 9 pontos, o Internacional em 15º, o Botafogo em 14º com 9, o Corinthians na 13ª posição com 10 e o Santos também na 12ª posição também com 10 pontos ganhos, todos dois times paulistas com duas vitórias. O Vitória tem 11º lugar com 10 pontos ganhos e 3 vitórias. O número de vitórias está sendo decisivo aí. Já o Bahia está na terceira posição, à frente do São Paulo e do CAP, do Clube Atlético Paranaense. O São Paulo tem 17 pontos ganhos e o Atlético tem 16 pontos ganhos. E o Palmeiras, que está jogando hoje, está indo a 20 pontos. Está somando 3 pontos a mais do que o Bahia. Então, para o Bahia figurar na liderança, uma suposta liderança na Fonte Nova no próximo domingo, caso vença o Palmeiras, tem que torcer pro Palmeiras ou perder esse jogo do Grêmio, que é ruim pro Vitória, né? Porque o Grêmio desgarra ali com 12 pontos, vai a 15, vai a 14 pontos, melhor dizendo, tá indo a 12 hoje com empate. Mas se o Palmeiras empatar com o Grêmio, o Bahia precisará tirar uma diferença de 4 gols, ou seja, precisa fazer outra vez 3-0 para assumir a liderança do campeonato. Naturalmente, caso o Fluminense, que está em segundo, Fábio, perca o seu jogo, porque também tem 19 pontos ganhos na frente do Bahia.
O que é que a gente pode esperar, tanto de Bahia quanto de Vitória, quando a gente faz uma expectativa, né, uma progressão até o final do campeonato? O que é que vocês imaginam de Bahia e Vitória de tabela? Não vou falar nem de posicionamento, mas eu digo assim, de perspectiva. Bahia, brigar pro G4. Vitória entre os 10. Bahia para fugir da zona de rebaixamento. O que é que vocês imaginam que pode acontecer com o Bahia e Vitória até o final do campeonato?
Bom, o Bahia, Fábio, luta claramente pelas 6 primeiras posições do campeonato brasileiro. Eu entendo que o Bahia tem um time mais ajustado, mais maduro, e tem a chegada aí no meio do ano do argentino Alejo Vélez, que está no Rosário Central, que é um argentino que pode fazer uma diferença ali no ataque do Bahia, que é uma posição muito frágil ainda em termos de quantidade e qualidade de jogadores, mas o Bahia tem um elenco muito bem ajustado, talvez um dos melhores meio-campos do futebol brasileiro ali junto com o Flamengo e com o Palmeiras, obviamente colocando o Flamengo e Palmeiras em um patamar diferenciado. Eu acho que esses dois times, Flamengo e Palmeiras, brigam pelo título rodada a rodada. Obviamente que o Flamengo e o Palmeiras precisam fazer valer o seu favoritismo dentro de campo, né? O Palmeiras, por exemplo, dentro do Palestra Itália, no Allianz Parque, melhor dizendo, no ano passado não conseguiu vencer o Bahia, nem na Fonte Nova, por exemplo. E o Bahia também tirou 3 pontos do Flamengo aqui na Fonte Nova. E no Maracanã perdeu para o time carioca. Então, dos 12 pontos possíveis contra esses dois clubes, o Bahia conseguiu 9. Foi um bom desempenho contra esses clubes. Mas o Bahia, Zé não, ó, chama de Zé. Zé deve estar falando de mim agora. Viu, Fábio? O Bahia luta pelo G6. O Bahia luta pelo G6. Já o Vitória, na minha opinião, tem um time que luta para não cair. O Vitória, pelo menos com esse time que tá aí, com esse elenco, com essa variedade de jogadores, com essa quantidade de jogadores machucados, luta entre a 17ª e a 12ª posição. Eu acho que a realidade do Vitória está entre a 12ª e a 17ª posição. Fazer um campeonato sem sustos vai ser prometer muito para o torcedor rubro-negro. Eu acho que o Fábio Mota, quando for dar entrevista, ele não pode prometer isso pro torcedor, porque realmente vai ser muito difícil pro Vitória vencer uma Série A mais uma vez, passando pelo que ele passou em 24 e também em 25. O Vitória precisa fazer um campeonato mais seguro, fazer valer o mando de campo, que inclusive até a 9ª rodada, como está agora, foram 8 jogos de Bahia e de Vitória. O Vitória está à frente do Bahia com 3 vitórias e o Bahia tem apenas 2 com 2 empates. O Vitória está sendo melhor mandante do que o Bahia e precisa fazer com que o seu torcedor compre mais essa briga. Eu sei que é difícil, torcedor rubro-negro, mas você é a peça fundamental para garantir que o Vitória permaneça na Série A em 2026.
A perspectiva, Fábio, que você estava perguntando aqui pra gente, a do Vitória, a minha é igual a da diretoria, né? A diretoria, ela na proposta orçamentária...
Se nem a diretoria acredita, né, Reinaldo, que virá um torcedor.
Pronto,
né?
Ela colocou as metas naquela proposta orçamentária e as metas lá estava chegar à final do Baiano, ok, conseguiu. É, chegar à final da Copa do Nordeste, tá em andamento. Chegar à sexta fase da Copa do Brasil, acho difícil. E no Campeonato Brasileiro é 16ª colocação. Foi o que está na proposta orçamentária do início do ano. Então, se a diretoria tá com esse pensamento, quem sou eu para dizer o contrário? Vitória vai sofrer, né, Fábio? Isso é visível, a gente já tá vendo que quando sai uma ou duas peças, já começa a complicar, e é isso que a gente tá presenciando. Saiu o Kaiser, Vitória não conseguiu performar bem no setor de ataque contra o Cruzeiro. Agora sai Baralhas e Emanuel Martínez. Como é que o time vai responder domingo contra a Chapecoense? Vamos aguardar.
Um abraço para Roberto Montafoguense, tá aí ouvindo a gente. Gabriel, você quer comentar também sobre a expectativa do Bahia?
A expectativa do Bahia, Fábio, é que se mantenha nesse nível, né? A gente falava sobre isso na semana passada. É muito difícil o Bahia ser campeão brasileiro, muito difícil. Mas o Bahia, ele tem totais condições de brigar pelo título brasileiro esse ano, tem mostrado isso. Inclusive, o Flamengo, que é um dos concorrentes, acabou de tomar um gol. O Isidro Pita acabou de abrir o placar pro Bragantino. O Bragantino vai vencendo o Flamengo, vai estacionando o time carioca nos 14 pontos. O Bahia já com 17. Então, assim, eu acho que o Bahia, Fábio, vem pra um ano que talvez seja o maior que o Bahia já viveu desde os títulos nacionais que o Bahia já conquistou anteriormente na sua história, viu? Eu acho que o Bahia tem grandes condições de fazer o melhor ano dos últimos vários anos aí distantes, inclusive desde antes do meu nascimento, inclusive. Então eu acho que o Bahia tem totais condições de fazer um ano que a gente não vê, alguns não veem há muitos anos e outros não viram, como é o meu caso. Eu tô muito confiante nisso, a cada jogo do Bahia, apesar de algumas vexames, algumas derrotas, como o que aconteceu contra o Remo, eu tenho muita confiança, o Bahia tem passado muita confiança de que vai fazer um ano muito diferente do que a gente tem visto ultimamente.
E o Vitória desce uma casa, né, Fábio? Vitória agora é o 12º, porque o Bragantino tá ganhando do Flamengo.
Valeu. Vamos lá. Mais um áudio aí, 99654-2750.
Boa noite, Fábio e Reinaldo Oliveira. Na bancada aí. Aqui é Lima do IAPI. Meu amigo, como é que pode ser culpa do treinador se ele tem um lateral por nome Nathan Mendes, que o goleiro dá um balão daquele, ele nem encosta no cidadão, no jogador do Cruzeiro, deixa o cara dominar, toma um drible daquele, depois vai atrás do menino lá do Cruzeiro, não sabe o que fazer, o cara chuta, a bola desvia, vai no gol, e a culpa é do treinador, o treinador tá perdido com um lateral desse? Pelo amor de Deus! Então, já que para mandar o treinador embora, manda esse cara embora junto. Pelo amor de Deus, lateral, um balão, a bola sobe, o cara nem sequer encosta no jogador do Cruzeiro para desequilibrar o cara, toma um drible daquele e o cara faz o gol e a culpa é do treinador. Pelo amor de Deus, aí não concordo com vocês não, viu, meu amigo? A opinião de vocês tem que ser respeitada, mas a minha é essa aí. Lateral muito ruim. Isso sim, não é treinador que é ruim, não. Valeu, meu irmão. Boa noite aí.
Um abraço, boa noite. Nathan Mendes, muito criticado, alvo do torcedor do Vitória, Reinaldo.
Não tem outro, né, Fábio? Não tem outro. Planejamento só tem ele e Matheus Silva. Matheus Silva tá lesionado. Então você não tem outro. Vai fazer o quê? Vai botar Edenilson de lateral direito, como ele fez num jogo contra o Botafogo da Paraíba? Não tem outro. Infelizmente é isso aí.
E aí, Flávio Lordelo, o que dizer sobre esse lateral?
Primeiro, queria mandar um abraço aí para Lidório Lima. Ele tem uma opinião muito, muito qualificada a respeito de uma avaliação do Nathan Mendes. O Nathan Mendes, Fábio, só fez um bom jogo. Eu, salvo engano, foi contra o Mirassol, que ele fez um bom jogo contra o Mirassol. Que eu até falei que quem é Nathan Mendes, na verdade? É o Nathan Mendes do Grêmio ou do Mirassol? E eu concordo muito com ele. O Bragantino?
Bragantino.
O Bragantino foi
ele que tá emprestado pelo Bragantino.
Não, ele fez um bom jogo contra o Mirassol.
Ah, sim. Contra o Grêmio ele bateu cabeça?
Bateu cabeça, foi. Então, o Lidório, viu, Lidório? Você deve ter ouvido uma parte da resenha ou mandou o áudio antes da nossa análise. Nós falamos aqui que uma parte, sim, era responsabilidade do treinador, que era de exemplos aqui de bolas trabalhadas, formação tática, e é culpa do treinador, mas não é culpa só dele, é culpa da diretoria que contratou esse elenco que tá aí hoje. Então, obviamente que o Lidório, ele tem uma parte de razão aí, só não tem razão, Lidório, porque nós não concordamos com isso que você falou. Eu não falei aqui, nem o Reinaldo, que a culpa é do Jair Ventura. Nós falamos que o Jair Ventura está sim chegando à exaustão. E por esse motivo que, geralmente, no futebol brasileiro, para mudar um pouco a chave, se troca o comando técnico. E eu acho que está muito próximo de acontecer.
Beleza, vamos lá, a gente vai trazendo. Traga mais uma do Vitória aí, Reinaldo, a questão das dívidas do Vitória. Como é que tá as dívidas do Vitória aí?
Muito bem, Fábio. É um assunto que surgiu desde ontem, né? Aí já tem gente repercutindo, dizendo aí, ó, só porque o Vitória vai jogar, já querem atrapalhar o ambiente, né? Não, amigo, notícia é notícia, tá? O Vitória tem hoje 119 processos trabalhistas. E... é, 119... processos trabalhistas.
Meu Deus!
E o total aí dá 81 milhões, quase 82, ou seja, quase 100 milhões aí de dívidas trabalhistas. O Vitória, inclusive.
Eu já vi esse filme.
Três jogadores já botaram o Vitória na justiça. O Papaterra, né? Jogador Papaterra que passou aí pelo clube, o Wanderson Papaterra, a dívida dele é de 138 mil. E olha que ele nem no clube tá mais. Mosquito, que também nem no clube tá mais, a dívida dele também é cento e poucos mil. E a dívida do Maicon Clayton, lembra do Maicon Clayton, Fábio? Um goleiro que veio do Bragantino, aqui só jogou um jogo com a camisa do Vitória, que foi contra a Juazeirense lá no Adalto Moraes, tomou dois frangos. O Juazeirense ganhou aí de 2-0. A dívida dele é 325 mil. É a dívida que o Vitória tem com ele, jogadores que estão processando o Vitória aí.
Rapaz, tem jogador aí, viu, meu querido Flávio Lordelo, que eu nem lembro. Papa Terra, Maicon não sei que lá das quantas. Não me lembro nem quando é que jogaram aqui no Vitória.
Papa Terra foi da base, né? Chegou a ser emprestado pro Atlético, foi emprestado pro Internacional de Porto Alegre, voltou ano passado, teve algumas chances no Campeonato Baiano, não permaneceu, teve a rescisão feita de forma amigável, quer dizer, foi feita a rescisão naquela época amigável, né? Só que de amigável acho que não teve nada, porque o jogador tá processando o Vitória aí, pedindo verbas rescisórias.
Agora, Fábio, imagine que Fábio Gomes é o CEO, é o dono da Fábio Gomes Supermercados, uma rede de supermercados norte-nordeste que domina o mercado.
Amém. Multimilionário. Glórias a Deus.
E ele é torcedor do Vitória, inveterado. Você acha que o Fábio Gomes, multimilionário, bilionário, vai colocar o seu dinheiro, o seu investimento em um clube que não tem saneamento como o Vitória?
Não, de jeito nenhum.
Pois é. Então não adianta arrumar um investidor, né? Tem que sanear o clube primeiro.
Deixa eu tocar num outro assunto aqui, Fábio, já que você tocou nesse assunto de finanças. Teve uma reunião do Conselho Fiscal anteontem, tá? E alguns conselheiros, principalmente da oposição, eles criticaram muito como se deu a reunião por conta de divergências, né? Como é que você vai aprovar uma conta do clube de um ano inteiro olhando apenas uns slides e você não pode ter acesso aos documentos para você fazer uma análise mais precisa?
O que é isso?
É complicado. E outra coisa, para você ter acesso aos documentos, você tem que ir ao clube em horário comercial. E você que trabalha no horário comercial todos os dias, não tem tempo de ir ao clube. Então você é conselheiro fiscal e você não pode analisar as contas. Tem que se entender isso aí tudo, esse processo do Vitória. Ele é muito complicado às vezes, sabe? A gente ouve coisas que fica abismado. Pô, como é que isso acontece no Vitória? Como é que eu vou analisar as contas vendo apenas uma folha aqui, ó, um parecer final? Pera aí, irmão. Complicado.
Isso é uma vergonha.
É. Pois é. Vamos lá, a gente vai, meu querido Flávio Lordelo. O pior é que a gente não vê perspectiva de mudança, né? A gente não vê ninguém da estrutura dos conselheiros de reclamar. Votaram de novo no Fábio Mota, o processo foi feito democraticamente e infelizmente ninguém fez nada para parar esses desmandos dentro do Vitória, Flávio.
Os desmandos do Vitória que acontecem, na verdade, não são novidade, né? O mesmo grupo que está comandando o Vitória, e aí não vai uma crítica ao grupo A, ao grupo B, ao grupo C, mas ao processo que se dá na perpetuação de um mesmo grupo político dentro do clube de futebol. Quando você traz uma série de equívocos e a alternância do poder é saudável para uma democracia, as coisas que acabam sendo caindo no ostracismo, como organização financeira, por exemplo, ela se torna um telhado de vidro, né? E aí eu duvido muito que os conselheiros que lá estão, os dirigentes que lá estão do Vitória, façam isso de propósito, porque querem, mas talvez o façam por uma falta de um incentivo maior ou de uma maior habilidade no processo. E você tem boas pessoas lá, pessoas competentes, que às vezes carece um pouco mais de organização e de profissionalização. É por isso que um processo de profissionalização através de uma SAF, ela é importante. O Vitória é SA hoje. Dentro dos clubes brasileiros, existem dois clubes SA, o Bragantino e o Vitória. O Vitória é uma SAF, é um clube associativo, mas a sua SAF também está ativa. O Paulo Carneiro reativou ela quando foi presidente pela segunda vez. Então, um torcedor do Vitória, menos informado, talvez não saiba. Mas a organização, através da Fábio. Oi, Fábio.
Não, vá, conclua aqui, já tá no
A organização, através da profissionalização do seu clube, na parte administrativa, de finanças, organização tática também do futebol, divisão de base, passa por isso para poder ter um investimento maior, Fábio.
Valeu. Ô, Gabriel Marcelão, um abraço, boa noite para você.
Boa noite, Fábio, abraço. Amanhã o Bahia volta a treinar, de olho na partida de domingo contra o Palmeiras.
Reinaldo, um abraço, boa noite pra você.
Valeu, Fábio, um abraço, até amanhã não, até a jornada esportiva, né? No domingo tem jornada esportiva aqui na Itapuã, fui.
Valeu, Flávio, um abraço, boa noite.
Valeu, irmão, um abraço, saudações, tricolores e rubro-negras, e até domingo.
Valeu, Henrique, valeu, meu querido Everton Bruno, um abraço a todos, boa Páscoa, e até a transmissão do próximo domingo. Tchau, gente.
Craques da Itapuã! No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Domingo, dia 5 de abril, é domingo de Páscoa e de muito futebol aqui. No estádio Arena Condá, tem Chapecoense e Vitória a partir das 4 horas da tarde. E na Arena Fonte Nova, a partir das 7:30 da noite, Bahia e Palmeiras. E a nossa equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM começa a jornada a partir das 3 horas da tarde, com Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Marcos Mendonça, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, Cabelinho e o comando dele,
José Eduardo.
Depois do jogo é sempre confusão formada, é pau e fogo aqui na Itapuã FM.
Prova de fogo é o Palmeiras, aí eu quero ver, até camisa do Bahia eu vi se o Everaldo fizer um gol.
Prepare-se para comer chocolate e curtir o futebol pelo Campeonato Brasileiro aqui na Itapuã FM. Neste domingo, a partir das 3 horas da tarde, Vitória e Chapecoense e Bahia e Palmeiras, na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet, Visão Benefícios, proteja seu carro conosco, dizendo que é ouvinte da Itapuã FM não paga a taxa de adesão, 0800 919 1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui, jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou, é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a associação de proteção veicular genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance, diga que ouviu na Itapuã FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios,
proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71 3402 0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet. No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71 3402 0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100 aqui na melhor e mais ouvida, na número 1 do seu rádio. É a sua ZYC295, 97,5 digital. Essa é a rádio que é o amor da Bahia. A partir de agora, começando o programa número 1 da sua noite. A sua. Muito obrigado a você pelo carinho nessa noite gostosíssima. Você que é a minha maravilhosa companhia. Até as duas no programa que completa a sua noite aqui na número 1 da Bahia. O nosso WhatsApp tá aí, 71982589750. A meia-noite tem a reflexão da meia-noite. Na sua Itapuã FM. Agora 10:05 na Itapuã FM.
tonight. Você está ouvindo o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite. In your eyes there's a heavy blue, want to love and want to lose. Sweet divine, a heavy truth, what do I want? Don't make me choose.